Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Lima, no Peru. É por lá que está Pedro Pires, um antigo estudante de Tecnologias e Sistemas de Informação da Universidade do Minho. O Pedro esteve antes de chegar ao Peru na Guatemala e depois mudou-se então para Lima, onde está neste momento. É até lá que vamos agora. Pedro, seja bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava que começássemos esta conversa pelo teu percurso académico e profissional até chegares agora ao Peru.
Olá, boa tarde a todos. Eu fiz o curso de Tecnologias e Sistemas de Informação na Universidade do Minho, ao mesmo tempo que trabalhava. Depois, quando terminei o curso, surgiu a oportunidade de trabalhar para a antiga Portugal Telecom, que é em Lisboa. Estive mais ou menos um ano a trabalhar aí. Depois fui para. Também estive no Porto alguns meses a trabalhar. Depois fui para Aveiro, onde estive 2 anos a trabalhar também, sempre na área do TI. E depois surgiu a oportunidade de ir trabalhar para a empresa para a qual trabalho hoje em dia ainda, que é a Readiness IT, uma empresa do Porto. E a partir daí começou. Começaram estes desafios de ter que viajar pelo trabalho, não é? E foi aí que viajei para a Guatemala, onde estive a trabalhar num projeto desde 2016 até 2021, mais ou menos. Estive aí há algum tempo e depois mudei-me aqui para o Peru. Estou aqui no Peru desde 2021 e estou a trabalhar num projeto de TI. Sempre a trabalhar em projetos de TI para esta empresa, no estrangeiro.
Mas diz-me uma coisa, quando surge a oportunidade de ires trabalhar para a Guatemala, ela surge por coincidência ou tu próprio foste traçando o caminho com vista à imigração?
Não, foi pura coincidência. Ou seja, aceitei o convite de trabalhar para esta empresa. Antes de começar a trabalhar, digamos que me avisaram, não? Que teria eventualmente que viajar, e eu aceitei isso. E desde o primeiro momento em que comecei a trabalhar, começaram as viagens. Aliás, a minha primeira viagem até foi para a Nova Zelândia, foi uma viagem curta de apenas 3 meses. E depois foi sempre em projetos internacionais, mas sempre por acaso.
E quando terminaste o curso na Universidade do Minho, a integração no mercado de trabalho foi difícil? Surgiu logo uma oportunidade? Como é que foi essa passagem?
Bem, felizmente na nossa área, existe bastante trabalho e quando terminei o curso, passado poucos dias, começaram a surgir as primeiras entrevistas e a oportunidade de trabalhar na Portugal Telecom surgiu passado 2 ou 3 semanas depois de ter terminado o curso, ou seja, foi algo bastante rápido, não tive qualquer dificuldade.
Neste momento, eu gostava que nos explicasses quais são exatamente as tuas funções, aí no Peru. O que é que fazes diariamente?
Bem, basicamente estou inserido numa equipa de desenvolvimento de software. Aquilo que faço é escrever código de computador em diferentes linguagens de programação, com o objetivo de criar soluções de software que respondem às necessidades das empresas, sempre com o intuito de melhorar os seus processos. Esse é o meu dia a dia.
E a tua equipa é maioritariamente internacional? São pessoas que chegam também de outros países?
Sim, desde que comecei a trabalhar nestes projetos internacionais, as equipas são sempre multiculturais e de diferentes países. Trabalhei com pessoas da Índia, do Chile, do Peru, da Guatemala, do México, da Colômbia, do Paraguai, ou seja, é bastante multicultural.
E a experiência na passagem e a experiência e a passagem pela Universidade do Minho e pelo curso de TSI, acaba por te ajudar ainda hoje nas tuas atuais funções?
Sem dúvida alguma, os estudos na universidade foram muito importantes, tanto a nível de desenvolvimento pessoal, como também ao nível técnico, porque me deram as bases para aquilo que faço agora no meu dia a dia.
O que é que tu destacarias dessa passagem pela Universidade do Minho? Que contributos te deu a passagem pelo ensino superior, pela o Minho em particular, para que consigas traçar, não é, todo este percurso internacional?
Bem, as recordações que tenho da Universidade do Minho passam basicamente pelas amizades com as pessoas com quem estudei, amizades essas que continuam, não é? Mas também tenho as memórias das noites mal dormidas para estudar, para os exames, para terminar os trabalhos académicos. Noites mal dormidas, mas que foram e que são importantes hoje em dia ainda. Eu, no meu trabalho, ajudaram-me, ou com elas aprendi aquilo que é o esforço que temos no trabalho, no dia a dia, não?
Sentes de alguma forma saudade desse tempo?
Principalmente dos tempos das festas académicas, não é? E os tempos que passava com essas pessoas com as quais criei amizades. Para a vida.
Pedro, qual é a música que, quando ouves, te leva imediatamente a esses tempos de estudante da UMINO?
Bem, falar em música aí na Universidade do Minho faz-me lembrar sempre o Enterro da Gata, não é? E a música que recordo é Sorri, Sou o Rei de Matilde.
No Rio de Janeiro, faz barulho, aê. Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, se diga. E poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei. Buenos Aires, Argentina! Viva Argentina!
Sabes que el simple perfume de una flor puede venir y ser un gran amor para tu vida. No gastes palabras para vivir y eludir sus sueños tan raros con mentiras. No maltrates el corazón que dedicó su sonrisa a todos sus latidos. Seré libre de sentir los sueños de una pasión. Nacerá una historia linda. Dime que me adoras. Deja tu orgullo y ven que ya llegó la hora. Encontrarnos y ser uno solo, no te demores, que la llama se puede apagar. Desvanezca el aire y quede en el recuerdo.
Yo tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor,
bailar, sentir calor,
e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida,
brilhando em vida,
sorrindo à toa, vibrando de amor e paz. Veio na luna,
veio na luna,
torço pra realizar. Você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei,
chorei, chorei,
chorei. Agora que voltou, sorri.
Estamos à conversa com Pedro Pires, um antigo aluno minhoto a viver e a trabalhar em Lima, no Peru, ele que também já passou pela Guatemala. Pedro, como é que foi o primeiro encontro com o Peru? Como é que correu ao nível da integração?
Bem, o primeiro encontro com o Peru foi relativamente fácil, porque eu também já, digamos que já estava habituado àquilo que é a América Latina, já tinha passado alguns anos por Guatemala. Fui muito bem recebido por todos aqui no projeto. Aliás, as pessoas na América Latina, de uma maneira geral, recebem muito bem os imigrantes. E é isso, aquilo que tu notas, e eu posso falar se calhar um bocadinho daquilo que foi o primeiro impacto na Guatemala, que é o impacto que tu tens quando tu vês um país como Portugal para a América Latina. Tu vês as desigualdades sociais, económicas, as diferenças na qualidade das infraestruturas, as diferenças no acesso à saúde e à educação, e também a questão da segurança, que, ao contrário de Portugal, na América Latina são necessários bastantes cuidados quando sai da rua. Em segurança nota-se demasiado bem. E quando mudei para Lima, é um bocadinho o mesmo, entende? Não há grandes diferenças. Portanto, o impacto em Lima já não foi assim tão forte como foi quando cheguei à Guatemala.
E tu sentes que, tanto na Guatemala como agora no Peru, pelo menos era isso que eu estava a interpretar das tuas palavras, os locais conseguem receber bem quem chega. De que forma é que tu sentiste isso por parte de quem vive aí?
Sim, os locais recebem muito bem os imigrantes, estão sempre disponíveis para ajudar-te. Se há, por exemplo, burocracias, explicam-te aquilo que tens que fazer, se necessário até vão contigo a alguma repartição, sei lá, das finanças, por exemplo, para que possam ajudar. Sem dúvida fui muito bem recebido por toda a gente, a seguir qualquer tipo de preconceito ou coisa parecida.
E qual foi a maior dificuldade que sentiste quando chegaste tanto à Guatemala como ao Peru?
A maior dificuldade, sem dúvida, é a questão da segurança. Ou seja, tu em Portugal andas à vontade na rua, não é? Não tens problema, vais a uma caixa multibanco, as caixas multibanco estão na rua, à partida não vais ser assaltado, não é? Não quer dizer que de vez em quando isso não aconteça em Portugal, mas aqui tens que ter cuidados extra quando andas na rua, não é? Não convém andar com um telemóvel na mão, mesmo andar com um relógio pode ser algo perigoso, por exemplo. Então, essa é a tua maior dificuldade, é o não poder andar na rua tranquilamente como andas em Portugal.
Quando chegaste, qual foi assim a diferença cultural que tu sentiste no imediato? Ou seja, que tu pensaste, bem, isto realmente é bastante diferente daquilo que vivia em Portugal?
Bem, sabes, hoje em dia com a globalização, tu não notas tanto as diferenças culturais. Claro que existem algumas diferenças ao nível dos costumes, da alimentação, dos pratos, moedas, pratos típicos, que são diferentes. Mas no dia a dia tu não notas assim grande diferença com aquilo. Para além da questão da segurança, naturalmente, tu não notas assim uma diferença cultural. As pessoas hoje em dia no mundo todos veem os mesmos filmes, as mesmas séries, ouvem as mesmas músicas, entende? Não é que haja assim grandes diferenças.
Quando nós falamos de pessoas que escolhem viver e trabalhar noutros países, normalmente associamos isso a uma outra qualidade de vida, ou seja, a maioria das pessoas, embora não todas, mas a maioria parte à procura de mais qualidade de vida. Como é que tem sido a tua experiência nesse sentido? O Peru é um país que te oferece essa qualidade de vida que não tinha, que não tinhas, eventualmente não terias em Portugal?
É assim, tal como eu tinha dito no início, eu quando vim para cá não foi, digamos, eu não escolhi emigrar, digamos assim. Eu não parti à procura de uma vida melhor, como fazem muitos imigrantes. Eu vim aqui porque havia aqui o projeto, não é? E então eu tive que me mover para aqui com o objetivo único de fazer o meu trabalho. Não na procura de uma melhor qualidade de vida, digamos assim, porque se eu quero uma melhor qualidade de vida, regresso a Portugal. Penso que em Portugal a qualidade de vida hoje em dia é superior àquela que podes ter num país da América Latina.
E o que é que te fez
Então,
ficar por aí?
neste momento é o projeto no qual estou inserido. Quando termino o projeto, eventualmente poderei ir para um outro país, se houver essa possibilidade, ou então regressarei a Portugal.
E neste momento, Pedro, como é que é a tua rotina? Um dia teu.
Bem, hoje em dia, depois da pandemia, existe muito esse conceito de trabalhar desde casa. E eu trabalho desde casa 3 dias por semana. E 2 dias tenho que ir ao escritório. Quando estou em casa, basicamente acordo por volta das 8 da manhã e começo com uma daily que fazemos, ou seja, uma reunião diária de trabalho e trabalho em casa. Nos 2 dias em que tenho que ir ao escritório, tenho que acordar um pouquinho mais cedo, por volta das 7 da manhã, preparo-me e saio para o escritório, o dia normal de trabalho.
O que é que tu mais gostas em Lima?
Bem, eu gosto da comida. Eu vivo numa zona da cidade, a cidade é gigante, mas eu vivo numa zona da cidade relativamente perto do mar. Então eu posso, ao final do dia, sair a caminhar junto ao mar e isso agrada-me bastante. E é uma cidade bonita, a vista para o mar é fantástica e é isso que eu destaco, penso.
Desta vez vamos voltar à música, mas para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Vou escolher a música El Niagra em Bicicleta, que é uma música com um ritmo latino, mas que ao mesmo tempo expõe as carências do serviço de saúde pública que existem um pouco por toda a América Latina.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo, Bobby, tranquilo. acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Conversa com Pedro Pires, ele que vive em Lima, no Peru, é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Pedro, para quem não conhece Lima, o que é que tu sugeres que se possa visitar?
Bem, Lima tem bastantes lugares para visitar. Lima, durante muitos anos, foi a principal cidade no domínio espanhol, na América do Sul. Tem um centro histórico que é património da humanidade e onde se podem encontrar catedrais, palácios, igrejas e os famosos balcões de Lima, que é algo muito característico em muitos edifícios no centro de Lima. Basicamente são varandas em madeira com algo que alguns palácios e casas antigas possuem. Bem, em Lima também se pode visitar o Circuito Mágico da Água, que é o maior complexo de fontes iluminadas do mundo, são cerca de 13 fontes, onde todos os dias há um espetáculo de luz e som. Em Lima também é possível visitar complexos arqueológicos muito importantes, tais como o Huaca Poclana. Existem também museus, bairros típicos bastante interessantes, como o Barranco, que é um bairro bastante cosmopolita e cultural. E, como também já tinha dito, tem uma vista fantástica para o Oceano Pacífico, que eu adoro.
Falavas há pouco também da gastronomia, que gostavas bastante. Que pratos típicos é que aconselhas?
Bem, para quem gosta de ceviche, aqui é o país do ceviche, não é? Também gosto bastante do cabrito à norteña e de uma entrada que fazem aqui que se chama causa, que é deliciosa.
Estamos já perto do final da nossa conversa. Eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está para prestes a fazer a mala e a partir. O que é que aconselhas essas pessoas a fazerem ou a terem em mente antes de partir para a aventura?
Bem, antes de emigrar, as pessoas devem fazer uma pesquisa sobre o país para o qual estão a pensar em emigrar, aprender sobre o clima, a cultura, o estilo de vida e também coisas do dia a dia importantes, como o sistema de saúde, educação, eventuais oportunidades de emprego, esse tipo de coisas. Mas eu penso que o mais importante será ir com a mente aberta, sem preconceitos e preparado para aprender tudo aquilo bom que esse novo país e cultura têm para te dar.
Pedro, há bocadinho dizias que o futuro pode reservar-te uma mudança para outro país ou um regresso a Portugal. O que eu te pergunto é: tu gostavas mais de conhecer e viver esta experiência internacional noutro país ou regressar logo que seja possível a Portugal?
Bem, eu estou fora de Portugal desde 2016 e agora até penso que seria interessante um regresso a Portugal, pelo menos durante algum tempo. Mas depois, não ponho de parte a possibilidade de voltar a emigrar e conhecer um país e uma cultura diferente.
Muito bem, Pedro, muito obrigada por aceitares o nosso convite mais uma vez e desejo-te boa sorte.
Muito obrigado, Liliana.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo, já sabe, eu estou de regresso com outro antigo estudante da Universidade do Minho na próxima semana. Até lá.
Yeah.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.